Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo.
Olá! Continuamos agora ouvindo a professora doutora Suzana Caetano da Silva Lanes, especialista em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nos falar sobre chocolate. Se você não ouviu a primeira parte deste episódio, percorra a playlist do Podteca que você encontrará. Com a palavra, professora Suzana.
Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os produtos recheados, né? Nós temos como produtos recheados os bombons, né, que a gente está acostumado a comprar. Ou tem até em barra também, né, as barrinhas recheadas. Os recheios aí, eles variam também grandemente de acordo com o fabricante. Então, a gente tem também diversas categorias, diversos preços, né? A gente tem de tudo, né, no mercado. Então, normalmente é assim, você tem uma casquinha de chocolate, né, ou ao leite, ou amargo, que é recheada. O recheio pode ser sólido ou o recheio pode ser um recheio mole. Então, o que vai nesse recheio, né? A gente tem recheios de frutas, tem recheios à base de gordura. Então, o recheio à base de gordura, geralmente, né, eles são feitos com um pouquinho de chocolate, gordura, vai aroma e açúcares. Ele vai xarope de glicose, ele vai açúcar invertido. Então, a gente tem uma quantidade de açúcar grande nos recheios. Tá? No recheio mole, eu tô falando. Tem aquele recheio que é o recheio moldado, né? Que é um recheio mais sólido, né? Esse recheio, ele também entra gordura, mas é um outro tipo de gordura que vai dar essa textura mais sólida do produto, né? E também mais açúcar, tá? Ele entra geralmente com um teor maior de açúcar e com pouco chocolate. Tá? E aí entra aroma, né? Aí pode entrar, aí entra um pouco de lecitina também, dependendo da formulação. Bom, são várias as formulações, né? E tem o recheio de fruta, que pode ser feito à base de uma geleia de fruta, né? Então, ela pode ser mais, é uma consistência mais firme ou uma consistência mais mole. Né? Então, a gente pode fazer esse recheio à base de fruta. Tem aqueles que usam uma bolachinha por dentro, né? Que tem uma plaquinha de waffle entremeada com camadinhas de creme. Né? O creme, geralmente, é à base de gordura e açúcar. Tá? Então, assim, para quem quer diminuir o consumo de açúcar, né? Evite produtos recheados. Tá? O produto sólido, se você pega uma barra de chocolate sólida, por exemplo, um amargo ou meio amargo, qual a diferença do amargo e do meio amargo, né? O amargo, ele não tem leite, e o meio amargo, ele contém um pouquinho de leite na formulação, tá? Essa é a diferença. Na categoria amargo, a gente tem 50, 60, 70, 80, 90% de teor de cacau. Esse teor de cacau é a soma da manteiga mais o líquor de cacau, tá? Então, você pode ter lá 99% de cacau. Aí, você vai ter pouco açúcar. Os outros dependem da formulação do fabricante, mas o chocolate amargo, ele tem açúcar, sim, e tem bastante açúcar. Porque quando a gente está fazendo a formulação, a gente precisa compensar o amargor do cacau também. Então, ele tem bastante açúcar. Não se iludam em pensar que o chocolate amargo não tem açúcar, porque não é verdade. Ele tem e tem bastante. Tá? Se tem mais ou menos do que o chocolate ao leite, depende do fabricante. Tá? Às vezes, o chocolate ao leite chega a ter menos açúcar do que o chocolate amargo. Eu já peguei várias formulações assim. Então, aí, você tem que olhar no rótulo ali a sequência dos ingredientes, né? Quando a gente olha a sequência, é assim, o que tem mais é o que aparece primeiro e assim por diante, né? Então, a gente tem que estar sempre ali atento. E agora, com a rotulagem frontal, que a gente tem aquela tarjinha preta com a lupinha, a gente tem, é bom olhar se é alto em açúcar, alto em gordura saturada, né? Então, é bom a gente dar uma olhada na rotulagem frontal do produto para ver como que ele está com relação ao açúcar e à gordura, tá? Se tem muita gordura saturada, né? Bom, falando um pouquinho de defeitos que a gente pode encontrar no chocolate, a gente normalmente abre embalagens e encontra uma superfície esbranquiçada. Isso não significa que o chocolate está contaminado, está estragado, não é isso. Ele simplesmente teve uma alteração física da sua estrutura, ou por ter tomado contato com umidade, isso a gente chama de sugar bloom, quer dizer, cristais de açúcar vão para a superfície, deixando a superfície esbranquiçada, não significa que o chocolate está estragado, tá? Ou ele teve problemas de variação de temperatura. Aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade de temperaturas de acordo com a região, de acordo com o dia, né? Então, essa variação de temperatura causa uma migração da gordura para a superfície, dá um desequilíbrio no chocolate, né? Ele quebra a estrutura física dele. Vocês se lembram quando eu falei da parte do processo de temperagem, né? Que a gente deixa a gordura numa forma bastante estável, que é para segurar a estrutura do chocolate, justamente para não acontecer esse problema que a gente chama de fat bloom, tá? Então, principalmente são esses dois problemas que ocorrem no chocolate, né? Sugar bloom e fat bloom, e que a gente vira e mexe encontra quando abre uma embalagem de chocolate ou quando deixa o produto dentro do carro, por exemplo, né? Então, chocolate não é um produto que a gente pode deixar, né, de qualquer forma, em qualquer lugar. Então, quando a gente vai viajar, por exemplo, né, que vai encontrar variações de temperaturas, é bom não levar chocolate ou leva dentro de um isoporzinho, né, de uma embalagem térmica, aí para evitar esse tipo de problema, tá? Então, é principalmente isso, né, que acontece com o chocolate. Para ter uma contaminação microbiana é muito difícil, porque ele tem um parâmetro chamado atividade de água em torno de 0,55, 0,6, que é uma atividade de água baixa, não propicia o desenvolvimento microbiano, a não ser para produtos recheados, para produtos que contenham oleaginosas, né, nozes, amêndoas, tá? Então, mais um produto, uma barra, né, uma barra sólida, como a gente chama, dificilmente vai ter uma contaminação microbiana. Tá? A vida de prateleira de um chocolate é de 6 meses a 1 ano. Tá? Então, assim, até 6 meses, tranquilo, você está com ele bastante seguro. E de 6 meses a 1 ano, vai depender ali do processo do local de estocagem. Tá? Então, ele tem uma vida de prateleira até longa, né? Então, você pode, não precisa ter medo de contaminantes assim facilmente para esse produto. Tem também um outro fator, né, que eu gostaria de falar com vocês, que é a legislação brasileira. A legislação brasileira, ela é diferente da legislação de países latinos, é diferente da legislação dos Estados Unidos, né, que segue o Codex, e os países latinos também geralmente seguem o Codex, e tem a legislação da Comunidade Europeia, né, que também ela permite se fazer o produto de algumas outras formas, né. No Brasil, nós temos uma liberdade, a indústria tem uma liberdade bastante grande para formular os chocolates. Então, antigamente, né, na legislação que tinha em 78, né, por exemplo, antes de 2005, na verdade, o chocolate, para ser chamado de chocolate, ele tinha que ser feito com manteiga de cacau e não poderia conter outro tipo de gordura vegetal na formulação. A partir de 2005, né, a legislação mudou e houve essa permissão para a indústria. Então, a indústria pode colocar outras gorduras, né? Outras gorduras que ela queira na formulação do chocolate. E chocolate, ele é chamado quando possui no mínimo 25% de sólidos de cacau, isto é, o líquor mais a manteiga, tá? 25%. Eu chamo a atenção a isso, que se você faz um brigadeiro na sua casa contendo 25% de cacau, ele pode ser chamado de chocolate. É assim, é meio estranho, mas é assim que acontece na legislação brasileira, né? E agora, em 2022, nós tivemos uma reavaliação, uma reedição, né, de legislação, mas continua com esses parâmetros. E o chocolate branco, 20% de sólidos de cacau, isto é, ele precisa conter no mínimo 20% de manteiga de cacau na sua formulação. Então, hoje no mercado, a gente possui uma variedade muito grande, né, de produtos. A gente possui produtos como spreads de chocolate, né, que são aqueles cremes de chocolate para passar no pão, por exemplo, ou até mesmo para ser usado como fondue de chocolate, né? Então, eles contêm formulações variadas e pode ter um valor nutricional agregado também, dependendo da formulação, tá? Nós também encontramos produtos como achocolatados, já com extrato de aveia, né, que também agrega valor nutricional. Nós temos produtos com probióticos, né, chocolates com probióticos, e então existe uma variação, né, de probióticos no mercado, né, que a gente pode encontrar, né. Pode ser lactobacillus helvéticos, bifidobacterium longum. Então, esses daí são alguns que a gente encontra em chocolate, tá? A gente encontra também algumas novas variações de chocolate. Tem um quarto tipo de chocolate que tem no mercado, que chama o chocolate rubi, que é feito com o cacau rubi. Ele é cor-de-rosa, né? Então, isso daí é feito também de acordo com o tipo de cacau, né? O tipo de cacau, ele tem essa coloração mais avermelhada, e aí ele gera uma massa de cacau, uma manteiga de cacau já com uma coloração mais avermelhada, e aí também ele tem um outro tipo de processo, né? Tem a ver com a torra, fermentação específica, mas isso é segredo industrial, né? Então, a complexidade do sabor vem de notas frutadas e levemente ácidas presentes no produto a partir da sua fermentação, tá? Então, a gente tem esse tipo de produto, que seria um quarto tipo de cacau, né? Bom, lá no começo eu comecei falando dos tipos de tipos, né, de cacau, de clone, né? Aqui na região, nós temos praticamente três tipos originários de cacau: o forasteiro, o crioulo e o trinitário. O crioulo é muito pouco encontrado, a gente encontra no Equador um pouco ainda, a gente encontra em regiões da Colômbia, né? E o forasteiro a gente encontra aqui no Brasil. Esse é o nosso tipo de cacau. O cacau forasteiro, ele tem mais compostos antioxidantes, ele tem uma semente de coloração arroxeada. O cacau crioulo, ele é chamado também de cacau branco. Então, basicamente, a coloração da semente do cacau crioulo, ela é branca. E do cacau trinitário, ela fica entre o branco e o arroxeado, tá? Então, ele também possui uma quantidade boa de compostos antioxidantes. E os híbridos, eles vêm da combinação, né, de combinação genética com finalidades de extinguir certas doenças ou de aumentar a produção de gordura da semente ou de aumentar o tamanho da semente. Então, híbridos, eles vêm daquilo que for a necessidade local. Bom, então, como sugestão de um chocolate saudável, né, a gente tem que o processo de alcalinização dele, que é o processo que se faz para modificar a coloração, para deixá-la um pouco mais escura, para deixar mais solúvel o líquor, né? Esse processo deve ser controlado. Nenhum sistema de prensagem a quente deve ser usado, deve-se ter cuidado, né, com a torra também, não muito tempo de torra, e porque todo esse processo, né, esses três que eu falei, né, de prensagem a quente, torra e alcalinização, eles diminuem muito o teor de compostos antioxidantes do cacau, né? A gente deve fazer um chocolate, produzir um chocolate com no mínimo 70% de cacau. O chocolate deve conter apenas manteiga de cacau e não outra gordura vegetal na sua formulação, né? E que se utilizem adoçantes de baixo índice glicêmico, né? Não usando açúcar refinado para a produção. Isso é um chocolate saudável e nutricionalmente adequado para quando a gente quer um produto 100%, né? Que um produto que agregue valor nutricional realmente à nossa alimentação. É difícil, né? É difícil, a gente consegue esse tipo de produto em algumas chocolaterias gourmet, né? Em alguns locais. O produto industrializado, geralmente, ele não consegue atender a todas essas exigências, né? Bom, mas fica a dica, né? Fica a dica de como que um chocolate, ele realmente é para ser chamado de produto saudável e nutritivo, tá? E não desabonando outras formulações, né? Não desabonando outros tipos de produtos, porque, na verdade, o chocolate sempre vai trazer algum benefício para a saúde, tá? Então, apenas a gente tem que ficar de olho, né? No teor de açúcar, no tipo de gordura utilizado. Eu acho que esses são os fatores principais, assim, para um consumidor observar quando vai consumir o produto. Bom, então eu acho que eu falei para vocês alguma coisa sobre chocolates, né? Dá para a gente começar a entender um pouquinho do produto. Eu agradeço imensamente ao convite feito pela equipe da Podteca, que proporciona essas informações tão interessantes aí para o público, né? Agradeço a audiência de vocês, obrigada por estarem me ouvindo. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso, muito obrigada.
Nós, da Biblioteca do Conjunto das Químicas, agradecemos à professora doutora Suzana Lannes por este rico episódio em duas partes. Agradecemos também a você que nos acompanhou. O Podteca fica por aqui. Não deixe de ouvir nossos outros episódios. Até a próxima!